Demonstração dos fluxos de caixa aplicado ao setor público. Nosso resumo em áudio. Veja, a DFC, ela é estruturada, de acordo com a NBC TSP 12, na contabilidade pública. Tem texto previsto no manual de contabilidade aplicado ao setor público. E lá na contabilidade geral, ela é alinhada no CPC 03. Grava o seguinte. A DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos. Ou fluxo é operacional, ou investimento, ou financiamento. Gravou o fluxo. A DFC, ela vai identificar as fontes da geração de recurso, né? Vai gerar a caixa, e o saldo de caixa será a fonte do recurso, como gerado o recurso, e o consumo. Você faz o confronto. Quanto gerou de caixa e quanto consumiu de caixa. Então, o teu saldo de caixa é o confronto entre o que houve de fonte e o que houve de consumo. Importante. Para a contabilidade aplicada ao setor público, a DFC acaba sendo muito útil para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis as informações para prestação de contas e responsabilização, que a prova chama isso de accountability, e também auxilia na tomada de decisão. Definições que caem muito em prova. Qual é a diferença entre caixa, equivalente de caixa e fluxo de caixa? O caixa compreende o numerário em espécie, ou seja, é o dinheiro propriamente dito mesmo. Já o equivalente de caixa é aquele que parece caixa. Parece tanto com caixa que ele é tratado como caixa. Mas uma das principais características do equivalente de caixa é que ele representa aplicações financeiras de curto prazo e que sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, dólar, euro não são, ó, dólar, euro, moeda estrangeira em si, não são exemplos de equivalentes de caixa. Ah, Giovanni, mas eu consigo usar o dólar como se fosse um caixa. Mas não é um equivalente de caixa. Porque para ser equivalente de caixa tem que estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Então, aquelas aplicações financeiras de médio prazo estão fora também. A aplicação financeira tem que ser de curto prazo. A liquidez deve ser alta, ou seja, a capacidade de transformar, converter em dinheiro tem que ser alta. E é insignificante o risco de mudança de valor. Isso é a separação entre caixa, que é o numerário propriamente dito, e o equivalente de caixa, que no caso é a aplicação financeira de alta liquidez, que é prontamente conversível e o valor que é conhecido de caixa. O fluxo de caixa é a entrada e saída desses caixas equivalentes de caixa. Então, se você tem um fluxo, ele vai mostrar o movimento, a entrada e a saída, a gestão de caixa a partir daí. As atividades podem ser classificadas em operacionais, investimento e financiamento. Será classificado como atividade de operações sempre que não for investimento ou financiamento. Apesar dessa frase ser muito boba, a prova cobra isso. Olha, será operacional se não for investimento nem financiamento. Mas você tem que saber quando que é de investimento, né? Vai ser de investimento sempre que envolver ativos de longo prazo. Os ativos de longo prazo são classificados em realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Isso é o ativo não circulante. Então, o ativo não circulante é classificado em realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Isso significa que quando a entrada ou saída de caixa tiver como contrapartida um grupo do ativo não circulante, seja ele realizável a longo prazo, investimento, imobilizado ou intangível, você tem um exemplo de atividade de investimento. Será atividade de financiamento quando resultar de uma mudança no tamanho da composição do capital próprio e no endividamento da entidade. Então, se houver uma integralização dos proprietários de alguma forma, isso vai afetar a atividade de financiamento, assim como empréstimos e financiamentos contraídos, né, quando você precisa, gerando uma obrigação ali. A DFC deve ser elaborada pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa e equivalente de caixa que forem verificadas no exercício de referência. E vai classificar nos seguintes fluxos. Quais são? Fluxos operacionais, investimento e financiamento. Perfeito. Grava isso aí na sua alma. A soma desses três fluxos, comparando operacional, investimento, financiamento, resultará no exato saldo do caixa, né? O saldo do caixa vem dessa confrontação. Ao ser elaborada a DFC, você vai recorrer, na contabilidade pública, ao plano de contas aplicado ao setor público. Perdão, Tom. você vai recorrer ao plano de contas aplicado ao setor público, o PECASP. Lembra que o PECASP é composto de oito classes? Classe 1, ativo. Classe 2, passivo IPL. Classe 3, variações patrimoniais diminutivas. Classe 4, variação patrimonial aumentativa. Classe 5, controle da aprovação do planejamento e orçamento. Classe 6, controle da execução do planejamento e orçamento. Classe 7, controle de devedores. E 8, controle de credores. Então, lá na classe 6, que é a execução do orçamento, do planejamento, essa execução vai mostrar a entrada e a saída de caixa. Então, a classe que é utilizada para elaborar a DFC é a classe 6. E a classe 6, vinculada ao PECASP, é a classe da execução do orçamento. A DFC é composta por quatro quadros. São eles o quadro principal, o quadro de transferências recebidas e concedidas, o quadro de desembolso de pessoal e demais despesas por função, quadro de juros e encargos da dívida. Então são quatro quadros. Quadro principal, transferência recebida e concedida, quadro de desembolso de pessoal e outras despesas por função e o quadro de juros e encargos da dívida. Para uma atividade ser operacional no setor público, as atividades operacionais acabam sendo um indicador da extensão na qual a operação da entidade é financiada. Então, se ela é financiada por meio de tributos, seja direto ou indiretamente, se ela é, pelo menos, com a ideia de oferecer bens ou serviços à outra entidade, o montante do fluxo de caixa da atividade operacional vai auxiliar a condição da entidade de manter a sua capacidade operacional. Então, os principais exemplos de atividades operacionais, abra a tua mente para isso, tá? Serão recebimentos e pagamentos de caixa que envolvam impostos, taxas, contribuições de multas, vendas de mercadorias, prestação de serviço, tudo isso é DFC no método direto, você vai chamar isso de atividade operacional. Tá? Recebimento e pagamento vai afetar a DFC no método direto. É atividade operacional quando eu falo de impostos, taxas, mercadorias, prestação de serviço, concessão e transferência e outras dotações ou autorizações. O recebimento de caixa decorrente de royalty operacional, royalty. Royalty operacional, junto com honorários, comissões e outros. Royalties operacional. Pagamentos em caixa e que forem também para financiar suas operações, para financiar operações da administração pública. Isso não vai incluir os empréstimos, porque aí os empréstimos serão atividades de financiamento. Perfeito. Também envolve o pagamento a fornecedores, o pagamento a empregados, o recebimento de caixa de sinistros, por exemplo, até mesmo aquilo que afetar as operações descontinuadas, também vinculado à atividade operacional. Para ser uma atividade de investimento, a característica é que seja um ativo de longo prazo. Então, deve estar vinculado a um ativo não circulante quando você for afetado na DFC. São exemplos de fluxo de caixa de investimento, que envolve todo o ativo não circulante, né? O realizado a longo prazo, investimento, mobilizado, intangível. Então, são exemplos para atividade de investimento. Pagamento em caixa para aquisição de ativos imobilizados, intangíveis e outros de longo prazo. Estou falando de qualquer ativo de longo prazo. Recebimento de caixa resultante da venda de quem? Do ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Então, você pega esse bizu, chama de ativo de longo prazo e segue o baile. E também pagamentos para aquisição de instrumentos patrimoniais. Isso é investimento. Pagamento para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida que vão afetar a entidade desde que não sejam mantidos como equivalente de caixa. Para ser investimento, tem que ser ativo de longo prazo. Perfeito? Se a entidade fizer a concessão de um empréstimo a alguém, isso gera um direito. Quando você tem pouco dinheiro, você pega dinheiro emprestado de alguém, você tem agora uma obrigação de pagar, né? Então, você, quando pega dinheiro emprestado, você paga o valor do principal mais os juros daquela aquisição, né? Aquele empréstimo. Então, grava isso. Um adiantamento concedido a terceiros, ele é um investimento. Grava essa informação. Se eu tiver pagamentos em caixa por contratos futuros, que são a termo de opção e swap, grava esse swap, é atividade de investimento. E ainda recebimentos por contratos futuros, a termo de doação, desculpa, a termo de opção e swap. Então, falou de swap, tanto para pagamento quanto para recebimento, chama isso de atividade de investimento. A NBC-TSP 12 faculta aquela utilização dos métodos, pode ser o método direto ou indireto, para a elaboração da DFC, das atividades operacionais apenas. Então, para usar método indireto, você necessariamente deve estar falando de atividades operacionais. Porque para atividade de investimento e financiamento não há essa diferenciação de método direto e indireto. Não é que não há, é que quando você tenta fazer pelo método indireto, ele só se aplica a atividades operacionais. Umas atividades de financiamento envolvem debêntures, cai muito debêntures em prova. Aí você terá, para ser financiamento, a divulgação dos fluxos de caixa decorrente das atividades de financiamento. Então é importante para a previsão de exigências de fluxo de caixa que você consiga identificar o que é uma obrigação para com terceiros e o que é uma obrigação da empresa para com seus sócios, né, que seria o capital próprio da empresa. Então, se eu tenho lá um caixa recebido, por exemplo, por um empréstimo contraído ou por emissão de debêntures, eu estou gerando algum tipo de endividamento. Então, está entrando o recurso, mas está vindo de um endividamento. A amortização de empréstimos e financiamentos que foram contraídos, também é atividade de financiamento, você está pagando. Se eu tomo dinheiro emprestado, eu vou pagar o valor do principal, é atividade de financiamento. Também é tratado como financiamento o pagamento em caixa por um arrendatário, por exemplo, para redução do passivo relativo a um arrendamento mercantil financeiro. Tópico bem relevante, tá, turma? O fluxo de caixa em moeda estrangeira. O fluxo da moeda estrangeira deve ser registrado na moeda funcional da entidade. A banca às vezes diz que é na moeda de apresentação. Não, é na moeda funcional da entidade. Convertendo-se o valor em moeda estrangeira, a taxa cambial na data da ocorrência do fluxo de caixa. Quando ele fala do que é a ocorrência do fluxo de caixa, você lembrar se entrou caixa ou saiu caixa. Há algumas situações, por exemplo, que você é proprietário de uma moeda estrangeira, não uma moeda em si, mas um saldo de uma moeda estrangeira, e aí você pode ter tido um ganho ou uma perda por conta da mudança, né? O impacto da mudança nas taxas de câmbio. O que é importante para a sua prova? Ganhos e perdas não realizados, que são resultantes de mudança na taxa de câmbio de moeda estrangeira, acaba não sendo um fluxo de caixa. Porém, o efeito dessas mudanças na taxa cambial acaba afetando, né? E você será divulgado, vai informar isso na demonstração do fluxo de caixa. Então, o valor de ganhos e perdas que não foram realizados e não são resultantes daquilo que a gente chama de fluxo de caixa, esse valor vai ser apresentado separadamente dos fluxos de caixa. Qual que é o erro da questão? A banca vai dizer para você que ganhos e perdas resultantes da mudança da taxa de câmbio são fluxos de caixa, o que está errado. O fluxo de caixa deve envolver a entrada e saída de caixa e equivalente de caixa. Tratamento dos juros e dividendos ou distribuições similares, isso aí cai muito em prova. Os juros pagos e recebidos e também os dividendos ou distribuições similares que foram recebidos ali, o tratamento será dado como operacional em instituições financeiras públicas. Todavia, não há um consenso sobre a classificação desses fluxos de caixa para outros tipos de entidade. A grosso modo, ficaria da seguinte forma, ó. Se você tem juros pagos ou recebidos, a classificação é como atividade operacional. Agora, se você tem juros pagos e recebidos no setor público e os juros são tratados de forma diferente, é dependendo da atividade da entidade. Vou apresentar de uma forma mais clara para você. Se eu tenho juros pagos ou recebidos, o valor do principal é sempre atividade de financiamento. Quando eu pego o dinheiro emprestado, é atividade de financiamento. Aí eu vou pagar, na hora de pagar, eu vou pagar o principal mais os juros. O principal é atividade de financiamento quando eu pago, porque era um empréstimo. Agora, os juros que são pagos, há uma clareza de que em instituições financeiras, a operação da entidade é ganhar através dos juros. Então, juros pagos e recebidos em instituições financeiras serão tratados como operacionais. E não há um consenso sobre a classificação para outros tipos de entidade. Quando diz que não há o consenso, é que pode ser operacional ou financiamento. Basta que a entidade adote ali uma conduta consistente. Agora, uma forma de você acertar um montão de questões. A banca vai ficar comparando esses juros com os dividendos. Dividendo não é aquela parcela de distribuição aos sócios, parte do lucro distribuído aos sócios. Então, se for juros e pagos e recebidos, o MCASP indica use atividade operacional. Mas se for dividendos e distribuições similares, vai depender se você está recebendo ou se você está pagando. Se a administração pública, né, algum ente público está recebendo dividendos por conta de uma aplicação de recursos, A receita de dividendos é um investimento para a administração pública, enquanto que os dividendos e distribuições similares que forem pagos serão atividades de financiamento. As transações que não envolvem caixa, em algum momento, podem causar algum tipo de impacto na situação patrimonial. Então, alguém está te devendo 100 mil reais e ele não tem dinheiro, mas te dá um carro. Pronto. Essa permuta, essa troca de ativos, não será apresentada como fluxo de caixa, porque não o é. As transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa ou equivalente de caixa não devem ser incluídas na DFC. Tais transações, elas acabam devendo ser divulgadas em notas explicativas, o que deixa isso tudo muito mais simples. Importante, turma. A DFC, ela assusta um pouquinho, parece ser uma demonstração muito difícil, mas não é. Quando você procura evoluir divulgando em notas explicativas as informações apresentadas, fica mais fácil a interpretação e, ao mesmo tempo, mais longa, né, a interpretação se você usa essa referência. Então, quais são, novamente, os quadros apresentados na DFC? O quadro principal, o quadro de transferências recebidas e concedidas e também o quadro de desembolso de pessoal e demais despesas por função e, fechando, o quadro de juros e encargos da dívida. Então, o fluxo de caixa das atividades operacionais vão tratar de ingressos e desembolso das atividades de operações, enquanto o fluxo das atividades de investimentos acaba, naturalmente, tratando de informações sobre investimento, como, por exemplo, ativos não circulantes, seja recebimento ou pagamento. E para a atividade de financiamento, será atribuída aquela que vai obter empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito. O assunto de DFC não é um assunto absurdamente difícil. Espero que você tenha compreendido aqui, mas principalmente, não deixa de entender o fluxo das atividades. Se você tiver um tempinho agora, faça uma leiturazinha do nosso slide esquematizado lá, que fala de DFC. Você faz a leitura desta página específica, a página que fala sobre os exemplos das atividades operacionais, os exemplos das atividades de investimento e os exemplos da atividade de financiamento. Depois faz esse paralelo com as questões. Você vai ver que as questões vão repetindo elementos desta estrutura. E que assim a gente continue crescendo com as nossas pequenas conquistas diárias. Bons estudos, até mais!